Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Muito boa noite, estamos chegando com o Papo de Setorista aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você vem com a gente já deixando o seu like, mandando para cá a sua mensagem. Crise no Flamengo, hein, gente? Mengão que perdeu para o Maringá pela Copa do Brasil 2-0, se complicou na competição no primeiro jogo sem o VP, sem o Vitor Pereira. Tá aí, Maringá 2, Flamengo 0. Tem também o tema que envolve a Leila Pereira. Hoje o Palmeiras apresentou dois atletas, o Richard Rios, o Arthur, que inclusive já entraram em campo, já vestiram a camisa alviverde, mas nessa sequência de jogos aqui do calendário do futebol brasileiro, o Palmeiras não teve tempo de apresentar e hoje sim foi realizada a apresentação desses dois atletas. Mas quem roubou a cena foi a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ao ser questionada sobre a Libra, a nova liga do futebol brasileiro. Ela deu aquela alfinetada no Flamengo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir, tá, as palavras da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Você que está chegando agora, deixa o seu like. Vamos falar primeiro do momento do Flamengo. Márcio Reis, muito boa noite para você, Márcio. Foi uma derrota daquelas. Não foi aquela ocasião que, por exemplo, o Maringá achou dois gols. Não, o Maringá jogou mais bola do que o Flamengo, Márcio. Boa noite.
Muito boa noite, Pedro, Diogo, todos que estão acompanhando aqui o Papo Setorista. De fato, o Flamengo ele foi dominado durante os 90 minutos. Uma apresentação apática de um time sem vontade, sem criatividade. Um time que foi facilmente dominado pelo Maringá. E que com esse futebol apresentado nessa última quinta-feira, não consegue passar pelo Maringá. O time do Flamengo não jogou. Nenhuma das peças do Flamengo funcionou. Muito abaixo assim, de qualquer expectativa. Muito ruim a partida do Flamengo, de fato. Muitos queriam ver como seria o Flamengo pós a saída de Vitor Pereira, para ver se realmente o problema era o treinador. É claro que o outro treinador chegando não ia ser um passo de mágica que a equipe ia conseguir melhorar. Mas se esperava um pouco mais de vontade, pelo menos, dos jogadores, e não teve. Ficou bem claro que esse momento passa-se muito também pelos jogadores. Jogadores, assim, pregados em campo. O Gerson, mais uma partida ruim do Gerson. Outra partida muito, mas muito abaixo da média. Até agora ele não fez uma partida boa ou uma partida mediana, medíocre, desde que ele voltou. Então se espera muito de alguns jogadores. O Gabigol também não foi bem, o Pedro não foi bem, Everton Ribeiro não foi bem, o Everton Ribeiro. Então é difícil. O Flamengo ele faz com que se põe em dúvida até a sua classificação e não é nenhum exagero, loucura falar isso. Pelo futebol apresentado, é mais fácil você colocar o Maringá como favorito, mesmo jogando no Maracanã na volta. Uma partida horrível do Flamengo. Se não foi a pior que eu vi desses últimos tempos de Flamengo, pode colocar no top 5, pelo menos, ou no top 3. Muito ruim, muito abaixo. Esse Flamengo precisa melhorar muito se ele quiser passar pelo Maringá, se quiser se classificar na Libertadores e se quiser brigar por título no Campeonato Brasileiro. É um erro que vem de cima. A gente questiona muito a diretoria de futebol, não a gestão do clube, são coisas distintas. O Marcos Braz e o Spindle são alvos de críticas da torcida. Tem um áudio, não sei se a gente vai conseguir colocar depois, se a produção pegou, que eles estão criticando o Gerson, comparando ele com jogadores da Premier League, do Manchester City, falando se ele está pensando que é o De Bruyne, que está muito marrento. Aí depois criticam o Marcos Braz quando passa também. Tem um muito interessante que é quando o Bruno Henrique tá passando. Eles falam, Bruno Henrique, você já tá apto pra jogar? Vai jogar, pede pra jogar. Tipo, implorando pro cara jogar. A situação do Flamengo hoje é uma situação muito ruim, mas muito disso também passa pelos jogadores. Tá na hora também de começar a cobrar os jogadores, que a apresentação que eles fizeram na quinta-feira foi vexatória. Isso não é uma apresentação de Flamengo.
Gabigol está há 10 jogos sem marcar, o maior período de seca do Gabigol com a camisa do Flamengo. E desses 10 jogos, em 8, ele foi titular do Mengão. Então teve a oportunidade de marcar, fazer a parte dele. O Gerson, como citou aqui o Márcio Reis, Flamengo desembarcou na madrugada desta sexta-feira no Rio de Janeiro. O Gerson foi criticado por esses torcedores e não estava assim aquela torcida do Flamengo, né? Não tinha, sei lá, 100 torcedores. Apenas 3 torcedores é o relato de quem acompanhou o desembarque do Flamengo, e esses 3 torcedores fizeram barulho, criticaram demais o Gerson. A gente acompanhou hoje mais cedo no bate-pronto esse áudio que o Márcio Reis se refere. Perguntaram para ele: e aí, tá achando que é o De Bruyne, Gundogan? Tá jogando na Premier League ou tá jogando no Flamengo? Teve torcedor que cobrou o Gerson, tá? E seguiu reto, os jogadores do Flamengo seguiram reto. O Mengão, que perdeu para o Maringá por 2-0. O Flamengo é o time da Série A com mais derrotas no ano de 2023. Diogo Mesquita, muito boa noite, Diogo. Crise no Flamengo. Vitor Pereira saiu do Mengão e o Flamengo ontem protagonizou um vexame. Será que a culpa era mesmo do Vitor Pereira? E aí, Diogo, boa noite.
Muito boa noite para você, Pedro Marques, Márcio Reis, pessoal de Cazé. Como vocês falaram, realmente uma das apresentações mais terríveis que a gente pôde acompanhar aí do Flamengo, não só na temporada, como nas últimas temporadas, nos últimos anos. O Flamengo, que sempre é uma das equipes que vem disputando tudo, esse ano parece que, se algo não mudar muito rápido, parece que esse ano vai ser diferente. A gente fala aí sobre o futuro treinador da equipe do Flamengo e acho... que após a apresentação de ontem, algo precisa ser feito, e precisa ser feito muito rápido. O Flamengo, a primeira opção seria a repatriação do Jorge Jesus, mas a gente sabe que tem aquela questão dele com o clube atual dele, o Fenerbahçe. Ele teria contrato de pouco menos de 2 meses, só que esses pouco menos de 2 meses significariam 12 partidas do Flamengo. O Flamengo disputaria aí metade da primeira fase da Copa Libertadores da América, 3 partidas pela Copa Libertadores, disputaria também 8 partidas pelo Campeonato Brasileiro e o jogo de volta pela Copa do Brasil. Será que vale esperar com um treinador interino para receber o Jorge Jesus até lá? Acho que depois do que a gente viu ontem, fica muito claro que o problema do Flamengo é urgente. A gente sabe que o Jorge Jesus, por conta até de já ter estado lá, ser familiarizado com alguns dos jogadores, com a comissão técnica e também com a estrutura do Flamengo, talvez fosse a escolha mais acertada. É um técnico que não enfrenta também resistência nenhuma, pelo contrário, tem uma grande aceitação por parte da torcida, mas a gente fica imaginando quais seriam os danos para essa equipe do Flamengo se fosse escolhido esperar quase 2 meses por Jorge Jesus. Acho que ficou muito claro ontem que o Flamengo não tem esse tempo, e talvez, se achar que pode se dar ao luxo de fazer essa espera, talvez os danos e os estragos na Gávea sejam ainda maiores dos que a gente pôde acompanhar ontem.
Daqui a pouquinho, o Rodrigo Viga, pensei que ele fosse arregar, que nada. O Viga está conectando, vou querer saber dele, porque vendeu a ilusão aí para a gente que era só o Vitor Pereira sair do Flamengo, que as coisas iam melhorar instantaneamente. Tá aí, o Flamengo ontem entrou com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Gabigol e Pedro. Ontem todo mundo jogou. É claro que não dá para colocar na conta do Mário Jorge, tá? Eu acho que ele não tem nenhum tipo de responsabilidade, pegou o bonde andando, o Flamengo no meio de uma tempestade, um furacão, tá? E o Mário Jorge não tem culpa. Mas assim, a partida de ontem, Márcio Reis, será que mostrou que o Flamengo não se pode dar o luxo de esperar o Jorge Jesus? E repito aqui para você, tá? Vou refazer a pergunta que eu fiz para o Diogo Mesquita para você. O Vitor Pereira é o grande culpado desse atual momento do Flamengo, ou você acha que não? Você acha que parte também do elenco rubro-negro uma parcela de responsabilidade, Márcio?
Ah, eu acho que ele é um dos responsáveis, mas dentre todos, talvez seja o que menos seja culpado desse momento do Flamengo. Os jogadores em si, é nítido. No final do seu ciclo do Vitor Pereira, ficou nítido a má vontade dos jogadores. E ontem, ainda mais. E já não se tinha o Vitor Pereira. Então vai colocar essa derrota na culpa de quem? Essa derrota não. Esse vexame. Vai colocar na culpa de quem? Vai colocar na culpa do Vitor Pereira, que já não está lá? Então os jogadores têm muita culpa nisso aí. Assim como a diretoria de futebol também tem culpa em ter contratado alguns jogadores, nessa lentidão toda. E eu acho que esse ciclo de caça às bruxas com todo treinador que chega no Flamengo só vai se encerrar quando o Jorge Jesus assumir novamente. Eu acho que é um erro você esperar até maio. É muito pouco o Flamengo ficar refém de Jorge Jesus. Tem uma história incrível, foi um treinador muito vitorioso, para muitos é o maior da história, tudo bem, mas assim, você não pode ficar refém de um treinador. O Flamengo é muito maior que o Jorge Jesus. Ou o torcedor acha que não, que o Flamengo é menor, que o Jorge Jesus é maior que o Flamengo. Não dá, peraí. Então eu acho que não dá para você esperar. Dentro do contexto, por ser o Jorge Jesus, por qualquer treinador que chegue lá, mesmo que ele fique no Fenerbahçe até maio, depois saia, vai ser um treinador tampão. Aí o Flamengo contrata um treinador, vai ter que pagar uma multa pro cara sair, porque quer, o sonho é o Jorge Jesus. Então, assim, administrativamente falando, se você, no raciocínio, não seria o ideal. Mas, pelo contexto, o Jorge Jesus, e talvez ele fique livre no mercado em maio, e aí sim eu acho que vale a pena o Flamengo esperar. Porque vai sanar uma série de problemas. Quais são esses problemas? A sombra que ele faz para qualquer treinador, ele chegando, ele mesmo vai ter essa sombra pelo trabalho que ele fez em 2019, e vai tirar essa dúvida da cabeça do torcedor. Se de fato ele voltando, ele vai conseguir fazer o mesmo trabalho ou algo similar ao que foi feito, de um Flamengo que jogue bem, de um Flamengo que encante, ou se de fato foi só o que aconteceu em 2019 pela casualidade de jogadores espetaculares que não são mais os mesmos. Muitos deles estão lá, mas não são mais os mesmos. Muito tempo passou, os jogadores envelheceram. Jogadores que naquela época chegaram, não tinha história que tem hoje no Flamengo. Eles buscavam isso. E eles conseguiram até mais do que eles podiam imaginar. Hoje já são jogadores consolidados, jogadores que estão na história do clube. Um deles é o Gabigol, para muitos é o ídolo dessa nova geração. Então, assim, eu acho que seria necessário o Jorge Jesus, pelo fato do contexto que envolve o treinador português. Aí sim ele seria o nome ideal para sanar todos esses fantasmas e acabar com todas essas dúvidas. Mas administrativamente falando, se fosse qualquer outro nome, aí não, porque você ficar 2 meses refém de um treinador realmente é complicado. Mas pelo contexto, aí vale a pena o Jorge Jesus para poder sanar esses problemas de vez.
Mas só completando aqui, lembrando, são 12 partidas até o Jesus realmente está livre de contrato. Isso seriam 3 partidas pela Copa Libertadores. O Flamengo já jogou uma e perdeu. Mais 3 partidas pela Copa Libertadores pode significar, da forma que jogou ontem, se continuar assim por essas 12 partidas, o Flamengo, quando chegar o Jorge Jesus, já pode estar eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores. Algo precisa ser feito e urgente. Jorge Jesus é o nome ideal, mas infelizmente por conta dos problemas que o Flamengo causou a ele mesmo, ele não tem mais o luxo de ter esse tempo. O Flamengo tem que resolver seus problemas agora, senão o Jorge Jesus pode ser um técnico que quando chegar vai ter apenas o Campeonato Brasileiro em disputa.
Tudo bem, concordo, mas isso na teoria, na prática é outra coisa. Porque se o Flamengo contrata um treinador, treinador não vai ser idiota, ele vai chegar já querendo uma cláusula de contratual. E, ultimamente, as cláusulas não são baratas. Aí contrata um treinador.
Que nem o próprio Jorge Jesus.
Tudo bem, que seja o próprio Jorge Jesus, mas que só virá em maio. Você está falando para não esperar ele. Aí vem o treinador, fecha, tem essa cláusula, o cara vai e leva o Flamengo consegue se classificar, faz jogos mais ou menos, mas ainda não são os jogos que a torcida quer, não encanta. Aí o Jorge Jesus fica livre no mercado. Sabe o que vai acontecer? Vão mandar o cara embora para trazer o Jorge Jesus. E aí o Flamengo entra de novo em pagar mais uma multa milionária para um outro profissional. Então, por esse contexto, eu acho que vai valer a pena esperar. Mas tem que ser uma coisa já palavrada. Já chegar nele e falar assim, ó, a gente vai esperar. A gente vai esperar até maio você encerrar o contato com o Fenerbahçe. Mas acabou, você vem pro Flamengo. Aí eu acho que é um outro cenário. Porque se você contratar um treinador e se ele for mal nesse começo, vai mal no começo, consegue classificar o Flamengo, aí o Jorge Jesus rescinde o contrato lá com o Fenerbahçe, perde o primeiro jogo depois dessa notícia que encerrou, perde o primeiro, perde o segundo, já vão querer a cabeça do cara. Então é mais um dinheiro, mais uma multa que o Flamengo tem que pagar. Então acho que tem que ser tudo bem, muito bem conversado com o Jorge Jesus, se tiver a garantia, aí sim.
Você que está chegando agora, deixa o seu like no Papo de Setorista. Vamos para o Rio de Janeiro, porque ele está na linha. Rodrigo Viga. Ué, Viga, não era só o Vitor Pereira sair do Flamengo, que as coisas iam começar a mudar? Por que que o Flamengo passou esse vexame todo? E aí, Rodrigo Viga, muito boa noite para você.
Agora, além de resultadista, ele fala feito torcedor. Boa noite para você, Pedro. Boa noite para o Bigode, boa noite para o nosso Pelé dos Sete Mais, para o nosso ouvinte espectador interno, para a nossa enorme audiência da Jovem Pan, nesse papo aqui sempre agradável, às segundas e sextas-feiras. Pedro, a derrota de ontem tem nome e sobrenome, Vitor Pereira. Foi isso que ele deixou de legado para o Flamengo. Não é a presença dele, foi a ausência do Vitor Pereira durante 4 meses. Foi isso que ele deixou no Flamengo. Já vou chegar... É claro que a cobrança da torcida está na direção certa, na direção correta. Antes ele dizia, eu preciso de tempo para trabalhar. Teve tempo mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Até encontrar a sábia ideia de que é montar um Flamengo com 3 zagueiros. Isso não é Flamengo. Isso não é clube de regatas do Flamengo. Então, acho que o que entrou em campo ontem é rescaldo ainda do que deixou de péssimo trabalho o técnico Vitor Pereira. Bom para ele, porque agora está com a burra cheia de dinheiro, 15 milhões, né? Ou vai receber isso parceladamente, homeopaticamente, vai poder cuidar muito bem da sogra e de toda a família. E vai ficar aí falando que tem a carteira, que tem a poupança e a conta bancária é muito gorda. Dito isso, achando que o Vitor Pereira é responsável ainda pelo desempenho vexatório, quase que pecaminoso do Flamengo contra o Maringá por 2-0, foi uma atuação modorrenta do time. O time parecia meio preguiçoso, pouco empenhado, pouco dedicado. E aí eu quero levantar algumas bolas aqui. Umas eu já tinha levantado para a galera cortar anteriormente. Mas tem 2 jogadores especificamente que eu não consigo entender que qualquer que seja o treinador do Flamengo não consiga ter um papo, um lero, um olho no olho ou até mesmo barrar esses 2 jogadores. O que fazem Davi Luiz e Gerson e Davi Luiz na titularidade do Flamengo? Não é possível que ninguém esteja treinando melhor que os dois. O Gerson, que voltou da Europa, voltou só a carcaça, porque o futebol talvez ele tenha esquecido no passado, ou no Flamengo, em alguns bons momentos, jogando pelo Olympique da França. E o Davi Luiz, sincero e honestamente, acho que é um jogador que o futebol brasileiro até aproveitou pouco, porque ele foi direto do futebol do Nordeste para a Europa. Ele veio para cá, teve a sua relativa utilidade, mas hoje não teria, eu acho que fisicamente, a condição de jogar todos os jogos, todas as partidas, ser permanentemente titular do time do Flamengo. Isso sem falar no Varela, na lateral direita, aí eu aponto o dedo para a diretoria, porque acho que não foi competente o suficiente para manter o Rodinei e também não encontrou um substituto no mercado. Acho que essa diretoria do Flamengo também falhou. Vender o João Gomes para a Europa, para o futebol inglês, para a Premier League, acho que era quase que inevitável. Quando chega a proposta da Inglaterra, é quase que irrecusável. O problema está na peça de reposição, que não conseguiram encontrar, não acharam, não trouxeram e até agora, como diz lá em casa a pequena Sadam, neca de pitibiriba. Então, acho que o Flamengo, e eu concordo em tese, né, com essa teoria montada pelo Pelé dos Sete Mares, o nosso querido Márcio, com relação àquele que vai vir. É óbvio que o nome ideal, predileto, preferido, mais querido, mais amado, mais idolatrado por todos aqui no Flamengo é o do João. Será que a turma vai ter estofo, vai ter estômago, vai conseguir controlar a pressão arterial até o mês de junho? Não é maio, não. O que me disseram é que para o Jorge Jesus vir, ele teria que estar portando por aqui, tá, por 10, 11 de junho. Só que ele não pode tirar do horizonte que o Flamengo tem Libertadores da América pela frente, tem o início do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro é pontos corridos. Se você vai deixando pontos preciosos para trás no começo, depois dificilmente resgata. Tem ainda a própria Copa do Brasil, que o Flamengo participou desse vexame incrível, inacreditável, histórico, jogando contra a equipe do Maringá. Eu acho até que o salário do Gabigol deve pagar toda a folha do Maringá. Parabéns ao Maringá pela vitória. E a equipe do Flamengo deixou muito a desejar nessa derrota por 2-0 nesta segunda-feira. Então, o Flamengo está todo desconjuntado, desorganizado, bagunçado. Eu venho dizendo isso há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan. Para aqueles resultadistas, viu, Pedro? E para outros que, eu não sei por que, insistem em defender até hoje o técnico Vitor Pereira. Deve ser algum pacto de sangue. E dito isso, acho que, sem dúvida alguma, o predileto, o preferido, é o Jorge Jesus. Mas temo que aguardá-lo até meados do mês de junho, o pino da bomba seja tirado e ela possa a qualquer momento, rapaziada. A torcida já começou a se manifestar.
Pois é, tá aí então o Rodrigo Viga. Eu acho que o Vitor Pereira não entra em campo, não entrou em campo ontem, tá? O Flamengo tinha que ter dado a resposta ontem e não deu. E todo mundo entrou no jogo, ó. Eu pego aqui do meio pra frente, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Vitor Pereira? Gabigol, Pedro.
É viúva do Vitor Pereira?
Não.
Tem parentesco? Tem laço consanguíneo?
O Vitor Pereira já saiu, esquece.
Eu conheço como Pedro Martins, mas agora eu vou chamar de PP, Pedro Pereira. Não é possível.
Esquece o Vitor Pereira agora, ele já saiu.
Vanderlei, não, você Nogueira... que falou nele.
Não, é que você disse que o Flamengo ia melhorar da água pro vinho em caso de demissão do Vitor Pereira. Mas o que a gente viu ontem foi o Maringá controlando o jogo, vencendo com méritos o Flamengo por 2-0. Não foi aquela coisa, sei lá, o Maringá achou os dois gols. Não, o Maringá jogou mais bola que o Flamengo e deixou o Flamengo numa situação complicada na Copa do Brasil. Agora precisa de, no mínimo, aí 3 gols de diferença para poder avançar à próxima fase. Assim,
o Flamengo precisa de alguém para organizar, Pedro. Foram 4 meses de bagunça, de desconjuntura, de descoordenação sob o comando desse que está reembolsando 15 milhões de reais. E aí a diretoria tem que se justificar depois por que monta contratos, fixa contratos com multas rescisórias tão altas, tão expressivas, tão elevadas. Eu vinha dizendo aqui no microfone há muito tempo, o time do Flamengo hoje, ele é ruim. Não estou falando do elenco. Quando você olha dentro de campo, o Flamengo posicionado, distribuído, jogando bola, é um time ruim, ainda mais em comparação com o Flamengo do Dorival do ano passado, com o Flamengo do próprio Jorge Jesus de 2019, enfim, é um time muito pior. E a gente não pode tirar também do radar um detalhe que eu considero muito importante. Esse mesmo Flamengo, de 2019 para cá, dependeu, entre aspas, né, ou teve a contribuição, melhor dizendo, de uma forma muito significativa, de um importante jogador, que se chama Jordan de Arrascaeta. O que tem acontecido com o Flamengo nesses últimos jogos sem o Arrascaeta? Uma catástrofe. Lembra o que aconteceu lá na final da Libertadores de 2019? Quem foi o cara que deu aquele carrinho para passar a bola para o gol do Gabigol? Foi o Arrascaeta. Quem encontrou jogadas mágicas, cerebrais, diferenciadas? Foi o Arrascaeta. Contribuição do Bruno Henrique naquelas espetadas pela beirada, os gols maravilhosos do Gabigol, que eu imputo e reputo como o segundo maior ídolo da história do Flamengo. É claro que teve a participação de outros jogadores importantes, mas o Flamengo, há muito tempo, depois de Jorge Jesus para cá, foi um time que jogou mais pela técnica, pela valência, pelos predicados, pela qualidade de seus jogadores, do que foi um time estrategicamente bem armado, bem montado. E o que chegar pela frente vai precisar reconstruir essa filosofia de um time organizado, coordenado, compacto, com marcação alta, tudo o que fez o Jorge Jesus e ninguém. Nem Domenech, nem Rogério, nem o próprio Dorival Júnior, nem Renato Gaúcho, nem os terríveis portugueses que naufragaram com as suas naus no Flamengo, conseguiram, no mínimo, repetir 50%, 40%, 30% daquele trabalho. Então, Arrascaeta faz falta e faz muita falta como liderança, como técnica, como qualidade, e é também aquela ausência de jogador que pensa o jogo. Ainda mais quando você olha para o lado e vê o Everton Ribeiro jogando futebol pequeno, que foi muito em contribuição do trabalho mal feito pelo técnico Vitor Pereira. Eu não estou dizendo que o Flamengo é Arrascaeta, mas ele teve uma participação significativa em grandes momentos do Flamengo, e o Flamengo sofre na ausência do Arrascaeta, até porque essas principais peças, Bruno Henrique está voltando de lesão, Gabigol, ao que parece, não está no auge da forma, o Everton Ribeiro está mal, ainda mais quando essas peças não estão aí para substituí-lo à altura, rapaziada.
Já, já, a Leila Pereira alfinetou o Flamengo, detonou a postura do Mengão sobre a criação da Libra, a nova liga do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho, aqui nessa edição do Papo de Setorista, você que está chegando agora, deixe o seu like. Estamos falando dessa derrota do Flamengo para o Maringá, o nome do Jorge Jesus que está em pauta. E tem um dado interessante, porque o Flamengo tem uma marca negativa histórica dentro do clube. Já são 30 anos em que a equipe não consegue emplacar um treinador que consegue ultrapassar a marca de 100 jogos seguidos dentro do clube. É por isso que eu te falo, JJ, eu sei que você está nos acompanhando aí na Turquia, não volte ao lugar onde você foi feliz. Aprendi essa com o nosso coach, Flávio Prado. Pode
tá
ficar pela Turquia, pode aceitar a seleção brasileira, só não volta para o Mengão. O que, que você acha?
Tá agorando agora, Pedro, o Pelé dos Sete Mares, o Bigode. Ele tá agorando agora, entendeu? Eu tenho certeza que ele faz parte daquela torcida anti-Flamengo, entendeu? Então, ele tá nessa torcida, torcendo pro Flamengo se esculhambar, se estrupiar, para perder, ser humilhado, ser achincalhado. Encontrei mais um antes. Tinha o anti-VP, né, o Pelé dos Sete Mares. Agora tem anti-VP mais anti-Flamengo. Essa torcida é grande, talvez uma maior do Brasil, hein?
Márcio Reis, sobre isso que o Viga puxou, não tem jeito, o Flamengo tem que ir atrás do Jorge Jesus e o Sampaoli, que também está em discussão aí. Só o Jesus pode dar jeito aí nesse Flamengo, Márcio?
Então, é uma questão delicada, né? Porque o Jorge Jesus, ele colocou uma sombra até nele mesmo, pelo trabalho que ele fez em 2019. E aí é o que eu tô falando, se contrata um treinador, que eu acho que deveria ser o correto, o Flamengo deveria fazer isso, esquecendo o contexto de lado e pensando só racionalmente, o Flamengo traz um treinador. Se eu sou um treinador, eu não venho com uma multa baixa. Porque eu tô vendo a situação do Flamengo hoje. Qual é a situação do Flamengo? Ele quer o Jorge Jesus, a torcida quer o Jorge Jesus. Trazer ele vai trazer paz para quem tá na diretoria de futebol com a torcida. É isso que todo mundo quer, vai ser um casamento perfeito. Então eu não vou vir com uma multa baixa. Até porque eu sei que em junho, em maio, quer que seja a data, eu sei que se o Jorge Jesus rescindir lá, eles vão em cima dele, se eu não tiver um bom desempenho. Se eu perder dois jogos a partir do momento que caiu a notícia que o Jorge Jesus está livre no mercado, é a minha cabeça que pode rolar. Então eu venho com uma multa alta. Aí o Flamengo está nessa posição. Traz um treinador renomado para a torcida ficar mais tranquila, esperando o Jorge Jesus. Só que aí, em contrapartida, tem a multa. E é mais dinheiro que o Flamengo vai estar perdendo. Porque você contrata um treinador e tem que pagar uma multa para trazer o Jorge Jesus. É delicada demais essa situação. Só que não tem como ficar com o Mário Jorge nesses jogos que são importantíssimos. Todo respeito ao Mário Jorge. Mas não dá para ele ficar no comando do Flamengo nos jogos de Libertadores, nos jogos de Copa do Brasil, nesse início de Campeonato Brasileiro. É delicadíssima a situação. Pelo contexto, tem que ser o Jorge Jesus. Até porque ele tem que vir para ver se realmente tirar essa dúvida da cabeça do torcedor flamenguista. Se ele vai conseguir fazer novamente um trabalho excelente, como ele fez em 2019. Não precisa ser exatamente igual, mas ele fazer o Flamengo jogar bem já seria o que o torcedor do Flamengo deseja. Acho que é isso, não é, Viga?
Sem dúvida alguma. É uma faca de dois gumes, né? Uma escolha de Sofia, como se diz aí popularmente. O Pelé dos Sete Mares. Eu compreendo a sua tese, a sua teoria, mas eu não sei se a torcida do Flamengo vai ter a paciência, vai ter estômago de ver o time sangrando, sofrendo. Claro que isso é uma metáfora, né? Tudo aqui a gente usa hipérboles para falar do futebol, até meados do mês de junho. Se tiver a certeza, a garantia de que vai ser o Jorge Jesus, acho até que boa parte da torcida rubro-negra aceitaria essa sofrência, esse sofrimento. No entanto, se for para ter algum tipo de dúvida, ter algum tipo de interrogação, se for no campo do talvez ele venha, talvez ele acerte, acho que risco enorme, exagerado, por parte do clube de regatas do Flamengo. A gente não pode esquecer que o Ancelotti recentemente andou dizendo que gostaria de cumprir o seu contrato com o Real Madrid da Espanha. Salvo engano, né, o PP anti-Flamengo. Salvo engano, o contrato é até 2024. Se isso acontecer, aquela predileção da CBF vai por água abaixo. E aí o Jorge Jesus já disse aos quatro ventos que estaria à disposição de servir a seleção brasileira. É também para ele uma escolha difícil. Flamengo ou seleção? Seleção ou Flamengo? Mas aí são muitos C em campo, são muitos C na discussão, são muitos pontos, são muitas variáveis. Eu acho que a diretoria do Flamengo precisa agir, precisa atuar, precisa especialmente, além de pensar, é claro, na contratação de um novo técnico, de um novo treinador, devia até ter um técnico talvez um pouco mais experiente, mais gabaritado para momentos de SOS. Vocês lembram, né, que até anos atrás, Carlinhos, o violino, que jogou muita bola, era ali uma espécie de auxiliar permanente no time do Flamengo, no clube de regatas do Flamengo. Então até isso precisa ser pensado, já olhando para o futuro, porque ninguém é eterno no futebol, muito menos na vida. Então, eu acho, gente, que é uma escolha de Sofia, mas a diretora precisa agir. E quando eu falo que tem que agir, é agir de que forma? Primeiro, pulso firme com os jogadores. Algo de errado está acontecendo. Eu acho que fisicamente tem problemas. Davi Luiz, Gerson, tirando o Varela, que eu acho que tecnicamente é um jogador muito aquém média do time do Flamengo, tirando também outras questões pontuais, a diretoria tem que contratar. Está na cara. Está claro e evidente, isso está muito transparente há muito tempo, é um grupo mais maduro, maturado, não dá para achar que o time de 2019 vai ser o campeão de 2030, vai ser o campeão de 2035, são jogadores mais amadurecidos, são jogadores que começam a ter seus problemas físicos, eu falei agora há pouco do Arrascaeta, esse é um cara que tem um problema crônico de pubis, infelizmente, o Flamengo carece muito da ausência desse importante e idolatrado meio-campista uruguaio. Então tem que ir para o mercado. Não adianta ficar só dizendo a perspectide receita é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Não é uma empresa, não é uma SA, certo? Então é preciso também trabalhar com essas variáveis subjetivas. Amor, paixão, alegria, tudo isso permeia o sentimento do torcedor rubro-negro. Então precisa contratar sim. E parar com essa história que o Flamengo tem dois times para jogar. Uma Copa do Brasil, outra Libertadores, outro Campeonato Brasileiro. Gente, não é por aí. Time titular do Flamengo vinha jogando com o Varela, o Santos nitidamente inseguro, o Davi Luiz, que eu acho que está jogando mais no nome do que na qualidade técnica barra física. Vinha jogando com o Léo Pereira, que eu sempre questionei aqui, mas no ano passado eu tive que dar a mão à palmatória. Flamengo vem jogando com o Gerson, já falei, fisicamente. Ele está aqui presente no futebol brasileiro, mas a técnica ele deixou ou na Europa ou no ano de 2019. Temos outros jogadores que tecnicamente são reconhecidos, renomados, mas que não estão no seu auge. Seu Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, o próprio Thiago Maia, enfim. Esse é o legado deixado pelo técnico Vitor Pereira, que não montou a estratégia certa, correta. Botou, dizendo, bagunçado, desorganizado, desconjuntado, e que foi acossado e atrapalhado, incomodado por todos os times que jogaram contra o Flamengo na temporada de 2023. Preciso repetir os nomes, Al-Hilal, agora mais recentemente o Maringá. O Flamengo ficou na roda na final do Campeonato Estadual diante do Fluminense. Não ganhou a Copa, a Supercopa, não ganhou a Recopa. Enfim, é um Flamengo que precisa se reencontrar. Agora, resta saber se vai aguardar o Jorge Jesus para esse reencontro com o passado ou se esse reencontro tem que ser imediato. Repito, o predileto da torcida é o técnico Jorge Jesus. Agora, tem que fazer um pacto com a torcida. Olha só, galera, ele já falou que vem, só que só chega em meados no mês de junho. Estão preparados para a sofrência até lá? Beleza? Então vamos. Caso contrário, não vem de mimimi, não vem de nhenhenhen, não vem de pichação no muro da Gávea, no Ninho do Urubu, não vem fazer protesto no Ninho e também na chegada dos jogadores do aeroporto, porque o pacto está feito, o pacto está firmado. Agora, é hora de fazer jus a essa receita de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Não é para ficar só de troféu ou ganhar aquele papel para botar na parede para colocar diploma. Clube com maior receita do futebol brasileiro do ano de 2023.
Entrando um pouquinho nisso que o Viga estava falando, acho que concordo. A diretoria precisa ser um pouco mais firme na questão, na tratativa com o Jorge Jesus. E tendo uma resposta positiva, eu acho que já seria possível o português estar lidando com alguém, ir detectando alguns dos problemas que o Flamengo, que ele consegue perceber nessa equipe do Flamengo e já ir instruindo, lógico que de forma remota, a um Flamengo mais adequado, isso na visão de futebol do treinador português. Acho que tendo já esse comando do português, isso é lógico, se ele disser hoje que aceitaria isso, quando conseguisse se desvencilhar contratualmente na equipe lá da Turquia. Caso contrário, acho que o Flamengo precisa ir diretamente para um plano B. Não dá para ficar esperando o treinador português se decidir se quer vir ou não quer vir. Enquanto isso, o Flamengo vai indo de mal a pior. São 12 partidas, repito, 12 partidas que a equipe teria que encarar sem treinador até esperar o Jorge Jesus. 3 pela Copa Libertadores da América, a volta da Copa do Brasil e tem também o início do Campeonato Brasileiro. Aí quase um terço de Campeonato Brasileiro sem treinador. Será que o Flamengo que foi a campo ontem, o Flamengo que estreou pela Copa Libertadores da América e perdeu para o Alcas, ele aguenta ficar mais 12 partidas sem um treinador? Vamos ver o time que o Jorge Jesus, quando pegar, se pegar, vamos ver que time vai ser esse, porque acho que a expectativa futura aí, se algo agora não for feito, a expectativa é muito negativa para o Flamengo.
Uma informação que saiu hoje mais cedo no portal Globoesporte.com, dando aqui os créditos, o Jesus quer deixar a Turquia, tá? O Globo Esporte deu essa informação, lembrando que a torcida do Fenerbahçe não morre de amores pelo Jorge Jesus, tá?
E que poderia mudar se eles conquistassem. Eles estão na semifinal da Copa da Turquia, estão disputando cabeça a cabeça aí o campeonato turco. Tudo pode mudar futebol, infelizmente tem isso, é resultado. Ele ganha 1, 2 títulos lá, essa falta de carinho na Turquia pode virar paixão, como aconteceu com o Jorge Jesus no próprio Flamengo. O início dele na equipe da Gávea não era esse caso de amor que a gente viu na saída.
Lembrando que a gente está falando do Jorge Jesus, dessa possível contratação do Flamengo, desse possível retorno do Jorge Jesus. O que eu acho é o seguinte, a gente até comentou mais cedo no bate-pronto da Jovem Pan, o Flamengo está querendo buscar um profissional no mercado que ele confie e que ele possa dar a chave do vestiário. Assim como o Palmeiras entregou a chave do vestiário para o Abel Ferreira, como o São Paulo entregou a chave do vestiário para o Rogério Ceni. No Grêmio, não sei como é que está agora, mas alguns anos atrás, o Renato Gaúcho mandava e desmandava lá no vestiário, tanto que depois o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, o Grêmio acabou sendo rebaixado. E o Flamengo vê o Jorge Jesus como essa autoridade, igual falou o Rodrigo Viga, para pressionar os atletas, para puxar os jogadores.
São nomes que conquistaram isso, né? Não é à toa que eles têm essa chave do vestiário, eles conquistaram esse direito, né?
O Vitor Pereira, ele tentou realizar as mudanças, mas talvez falte alguém no vestiário do Flamengo com a moral do Jorge Jesus. A gente tem aqui agora, no Papo de Setorista da Jovem Pan, até o título do nosso vídeo, você que está chegando agora, deixa o seu like, as falas da Leila Pereira. Hoje ela detonou a postura do Flamengo, falou sobre a criação da Libra, a nova liga do futebol brasileiro, e falou sobre a soberba do Flamengo, que não vai aceitar essa soberba. Até deu recado, hein? Falou, o Real Madrid está esperando lá. Quem não quiser fazer acordo aqui no futebol brasileiro, pode ir lá para a Espanha. O Real Madrid está esperando. Vamos lá. Leila Pereira falou e a gente acompanha aqui no Bate Pronto. Aliás, Bate Pronto. Papo de Setorista da Jovem Pan. É sexta-feira, estou ficando maluco. Vamos lá.
Eu sempre luto por um futebol mais igualitário, pelo produto. Não adianta o Palmeiras estar muito bem ou outro clube estar muito bem, que o Palmeiras não joga sozinho. Então, é isso que me irrita, sabe? Me irrita muito. Que eu acho que isso já deveria ter sido resolvido, entende? Todos os clubes precisam de investimento, que sem investimento você não faz um futebol de ponta, não é? Eu sou convidada para várias reuniões da Libra, são reuniões, pessoal, extremamente cansativas. Ficamos 3, 4 horas conversando para não se decidir absolutamente nada. Eu sou uma mulher extremamente objetiva, não é? Quando eu sento, eu quero resolver. E todos sabem o que é melhor. E o que eu sinto demais é a questão da vaidade, que eu não tenho nenhuma. A minha vaidade é lutar por um futebol melhor, lutar para que o Palmeiras e outros clubes estejam bem, para que gere mais investimentos, receitas, para que a gente possa investir nos times. Então, me irrita profundamente quando determinados clubes, não é, numa soberba absurda, entende? Só pensam no próprio, no próprio clube, né? Não entendendo que ninguém joga sozinho, ninguém é melhor do que ninguém. Haja vista os resultados que a gente tem assistido por aí, não é? Clubes com investimentos muito menores, não é? E conseguindo êxito contra clubes com investimentos enormes.
E a Leila Pereira também falou sobre o Landim, tá? Acabou citando aí o presidente do Flamengo, diretamente, indiretamente. Vamos acompanhar mais da entrevista coletiva da presidente do Palmeiras, Leila Pereira.
Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Que ocorreu quando eu falei o que saiu na entrevista, quando saiu na matéria do, acho que foi do Globo, da Globo.com, foi um fato. Na Liga, na Libra, determinados assuntos, eles precisam ser decididos por unanimidade. E eu sou contra decisões por unanimidade. Quando você tem alguma decisão por unanimidade, você não vai resolver absolutamente nada, entende? Então, eu sou contra essa unanimidade. E eu tenho certeza absoluta que 99% dos clubes também são. Mas o Flamengo não é. Entende? Então, foi esse ponto. Estou te dando um ponto concreto, tá? E aí, quando nós tentamos votar nessa reunião, o fim dessa unanimidade, tá? Que seja as decisões, não por maioria simples, uma maioria qualificada, mas que seja por maioria, sabe? Para a gente não engessar a Libra, né? E aí o presidente do Flamengo foi contra. Foi aí que eu me insurgi. Falei, mas por que que você é contra? Por que tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer? E eu fui até mais popular. Vocês não são os reis da cocada preta, entendeu? Não pode, sabe? Então, foi isso que me irritou, entendeu? Então, são questões que 99% dos clubes, eu tenho certeza absoluta, não é que concordam comigo, mas todos ficam quietos. É incrível. Precisa uma mulher bater na mesa e falar, gente, acorda, sabe? Não pode um clube determinar o rumo de uma liga. Não pode, sabe? Aí eu falei para ele, se você não está satisfeito, saia. Entende? Saia. Simples. A liga segue com 19 clubes, entende?
Uma informação de hoje cedo, do jornal O Globo, a Leila Pereira deu carona para alguns presidentes de clubes brasileiros depois do sorteio da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana, e o Rodolfo Landim recusou esse convite da Leila Pereira. A informação agora à tarde que o Globo acabou divulgando. Mas nós temos mais uma sonora da Leila falando sobre a soberba do Flamengo, que o Palmeiras não vai aceitar essa soberba do Flamengo, e ela cita até mesmo o Real Madrid. Vamos acompanhar.
E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. Eu não vou, o Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? Eu sim, o Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar, não é? Que determinados clubes entendam que são melhores, e porque não são, entende, e que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão, entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? Ai, gente, futebol é entretenimento.
E ela ainda soltou, eu não aguentei, tive que falar, porque futebol é entretenimento. Ao se referir do Marcelo, ex-jogador do Real Madrid, enfim, acabou casando ali com o que ela tinha falado em relação ao Flamengo, se não está feliz com o futebol brasileiro, com a Liga. Ela falou, pode ir lá para a Espanha, que o Real Madrid está de braços abertos. Já já a gente vai ouvir mais da Leila Pereira, porque tem mais, hein? Só que, Rodrigo Viga, a sua opinião sobre o discurso da presidente do Palmeiras, discurso forte. E aí, Viga, você concorda com a Leila?
Eu concordo e discordo. Não quero ficar em cima do muro, não. É, primeiro que foi uma declaração firme e forte, cercada de ironia. Eu acho que a Leila tem que estar preparada para o troco. Só espero que os torcedores não levem isso ao extremo, ao radicalismo, porque já existe uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Palmeiras. Acho que foi, no mínimo, deselegante e inoportuno da parte da presidente do Palmeiras ficar, entre aspas, tripudiando da derrota já dolorida para o torcedor do Flamengo por 4-1 para o arquival fluminense na final do Campeonato Estadual. Ainda fez aquela brincadeira envolvendo o Marcelo. Tenho certeza que ela, como executiva que é, sabe que o futebol é diferente do meio empresarial, né? Do mundo empresarial, mas duvido que ela, na empresa dela, fizesse esse tipo de colocação, porque existe uma espécie de regra, uma espécie de protocolo, mesmo que velado, na relação entre os concorrentes. Então, acho que ela foi, no mínimo, deselegante para com mais de 40 milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil que estão sofrendo, estão remoendo essa dolorida derrota, e acho que não é a competência da presidente do Palmeiras falar de questões alusivas ao Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, ainda mais o arquirrival e ainda mais aquele que foi o protagonista desse que foi um chocolate de Páscoa no estádio do Maracanã. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem razão, só para não dizer que eu estou discordando veementemente da senhora, doutora Leila, tem razão, quando ela diz que quando você tem um grupo, você tem um conselho, você tem uma reunião de pessoas onde qualquer decisão que venha a ser tomada precisa ser unânime, jamais haverá, jamais é um exagero, mas quase sempre não haverá uma decisão. Não é Conselho de Segurança da ONU, né, que os cinco lá decidem o que querem, então dificilmente vai haver consenso, ainda mais num tema tão sensível, tão delicado como esse, que é criar uma nova liga. E o que está por trás de tudo isso, todo mundo sabe, é o rateio, é a grana. Quanto cada um vai ter direito a embolsar? E aí aumenta mais a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Pensando com a cabeça do Flamengo, ora bolas, eu tenho mais de 40 milhões de torcedores, tenho essa receita gigantesca de 1,2 bilhão de reais, ou seja, eu sou responsável por boa parte da audiência, que é traduzida em patrocinadores, investidores, uma montanha de dinheiro que é rateada entre os clubes. Então, a leitura que o Flamengo tem, já que a Leila é de mercado, é justamente essa. Quem está sendo o chamariz, a âncora do espetáculo, do produto, tem que ser bem remunerado, talvez melhor remunerado que os demais. Eu lembro que até bem pouco tempo, lá por idos de 2010, o Flamengo ganhava 25 milhões de reais de cota de televisão, e agora estamos falando de algo como 150, 160, 160 milhões. Mudou o nível, mudou o patamar. Por isso, a discussão agora é de cachorro grande. Então, acho que a Leila tem razão quando fala da unanimidade, mas o Flamengo, na sua visão, na sua ótica, acha que tem que ser melhor remunerado que os outros, porque é quem puxa, é quem ancora o Campeonato Brasileiro. Agora, quando ela faz esse discurso dizendo que pensa no bem de todos, acho que eu vou concordar até a página 2. Afinal de contas, depois do Atlético do Paraná, foi esse mesmo Palmeiras da presidente Leila Pinheiro, parabéns pela reeleição, presidente, que decidiu colocar grama sintética no seu estado, no seu estádio de futebol, no Allianz. Então, não há igualdade como apregoada, de certa forma, pela presidente do Palmeiras. Há uma diferença. Alguém fala assim, ah, não, mas joga na altitude, outro joga no barro, joga na areia, joga no terrível estádio do gramado do Maracanã, joga no sol do Nordeste. É verdade. Mas, se fosse para ter igualdade, até isso poderia fazer parte da discussão. Sincero, honestamente, entendo o discurso dela. Acho que ela está querendo proteger e defender os interesses do Palmeiras. Eu, se fosse presidente do Palmeiras, faria a mesma coisa. Agora, a gente não pode deixar de colocar na balança essas diferenças. Não de instituições. As instituições são enormes, são reticências, são gigantescas, são imensuráveis. Ou seja, não são medidas. Agora, quando você fala do produto, do business, do negócio, ainda mais quando você está falando com gente que vem de fora para botar muito dinheiro aqui no futebol brasileiro, essa gente vai olhar para o mercado brasileiro e falar assim, quem é que tem mais torcida? Quem é que vende mais produto? Quem é que atrai mais audiência? Quem é que pode replicar isso em publicidade? Quem é que pode replicar isso em marketing? É assim que o mundo capitalista é no mundo, a não ser que queiram criar um outro sistema, um outro modelo de negócios. Mas o capitalismo, infelizmente, para uns, felizmente para outros, é dessa forma, é dessa maneira. Agora, disso tudo que eu disse, nessa grande narrativa, nessa grande retórica, acho só que ela foi indelicada, eu diria até impertinente ao fazer essa provocação, eu sei que é natural no meio do futebol, a instituição Flamengo, com a torcida do Flamengo, que está espalhada com mais de 40 milhões de torcedores por todo o país. Acho que isso vai acirrar ainda mais uma rivalidade gigantesca que foi construída dentro de campo entre as torcidas de Flamengo e de Palmeiras e Flamengo. Espero que isso não venha às últimas consequências.
Ó, vou querer ouvir agora do Diogo Mesquita, do Márcio Reis, mas antes tem um dado interessante, o Rodrigo Serafim me passou aqui. Na divisão atual da Libra, quanto o seu time ganhará se for campeão e o Flamengo for último colocado, se o Flamengo for o Lanterna? Por exemplo, o Fortaleza, tá? Pegando aqui o caso do Fortaleza. Na Libra, Fortaleza ganhando o título, tá? Primeiro colocado. Ganharia 273 milhões de reais e o Flamengo, mesmo sendo o último colocado, ganharia 344 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo...
O Fortaleza só vai ganhar o dinheiro, Pedro. O Fortaleza só vai ganhar o dinheiro porque o Flamengo está na competição, porque o Palmeiras está na competição, porque o Corinthians está na competição. Então faz um Campeonato Brasileiro, só daqueles de pouca torcida, com todo o respeito ao Fortaleza e outros clubes da Série A do Campeonato Nacional. Gente, a gente está discutindo aqui sistema, está discutindo negócio, a gente está falando de capitalismo. Agora, se querem fazer socialismo, comunismo dentro do futebol, beleza, toca em frente.
Na Liga Futebol Forte, por exemplo, o Fortaleza já receberia mais do que o Flamengo, 274 milhões, e o Flamengo receberia 250 milhões de reais. Pegando aqui os exemplos dos clubes, tá? São Paulo, Palmeiras, o Grêmio também está abaixo, Corinthians, são esses os três clubes que receberiam mais do que o Flamengo, com o Flamengo na última colocação, e o clube sendo campeão, tá? Apenas esses três clubes receberiam mais do que o Flamengo.
Puxando isso aqui... Isso é sofisma. Tá se baseando numa pseudo-verdade para tentar defender uma tese. Então, beleza, vamos fazer um Campeonato Brasileiro no ano de 2024 só com os clubes de menor torcida do Brasil. Vamos ver quanto é que vão botar de dinheiro na competição. Eu não estou querendo desmerecer nenhuma região, não, porque, enfim, meu pai é do Sul, minha mãe é do Pará, eu nasci no meio do caminho, eu adoro o Brasil como um todo. Agora, o modelo é mercantilista, o modelo é capitalista. Se for para fugir disso, façam o Campeonato Brasileiro o que quiser.
Eu acho que o Flamengo tem que receber mais mesmo, tá? Eu acho. Só que você querer fazer todas as regras da competição, tomar a frente em tudo, aí eu acho que já tem que ter uma união maior dos clubes, tá? Eu acho que os 20... precisam decidir e entrar no consenso.
E por que os outros se calam, Pedro?
Então, aí é o mérito da Leila. A Leila falou muita gente não tem coragem de falar. Essa é a verdade.
Não tem... Mas será que essa é a verdade? Será que essa é a verdade dos fatos? Vai ligar para o Bahia. Vai ligar para o presidente do Bahia. Bahia é um time que está se estruturando, está se organizando. Vai ligar lá para a turma do Atlético Mineiro. A história também não é bem assim, já que ela usou a cocada preta, não é assim também que a banda toca, viu, Lê? Próxima vez que a senhora estiver aqui no Rio de Janeiro, vou até fazer um convite à senhora, para a gente fazer uma entrevista com a senhora, porque na última do Conselho Técnico que teve aqui na sede da CBF, tanto ela quanto o seu Rodolfo Landim saíram leão da montanha, saída pela esquerda, saída pela direita, ora bolas. Você quer transparência? Se quer clara evidência, se quer discussão translúcida, falemos. No momento dos fatos, dos acontecimentos, ali no calor da emoção, não deixemos para momentos de glória. Parabéns mais uma vez, Leila, pela reeleição.
Só repassando aqui, a Liga Futebol Forte, só para explicar os números, tá? Não abre mão de que essa diferença não ultrapasse 3,5 vezes. Já a Libra tem uma diferença de 4,88 entre o primeiro e o último clube na arrecadação. Esse é um dos impasses entre as equipes, essa criação da nova liga. Márcio Reis, Diogo Mesquita.
Só lembrando que a LFF tem mais associados entre clubes de Série A e Série B. A Libra tem menos associados na primeira e na segunda divisão do futebol brasileiro.
Nós estamos já estourando o relógio. Márcio Reis, a sua opinião sobre esse assunto, essa polêmica toda aí, a Leila Pereira alfinetando o Flamengo, Márcio.
Ah, vou ser bem sucinto aqui. Acho que a crítica da Leila Pereira, é claro, a segunda, terceira áudio que a gente pegou, são críticas diretas ao Flamengo. Mas na primeira eu não vejo que ela critica só o Flamengo quando ela fala na questão de times com investimento alto caírem para times com baixo investimento. Ela falou ali indiretamente para o Corinthians, falando diretamente para o São Paulo, falando indiretamente para esses clubes que acabaram caindo para times menores. E aí o meu questionamento maior, eu entendo e concordo em partes com o que a Leila fala, só que o meu questionamento maior fica para as outras equipes, por que que elas também não têm esse mesmo posicionamento? Por que se calam? Deve ser conveniente para alguma delas em algum quesito. Então não é bem desse jeito. Acho que é um conflito de interesses de ambas as partes. Acho que a Leila está certa nesse quesito. Deveriam ver melhor o produto futebol, mas aí teria que ser um consenso geral, ou pelo menos a maioria que se coloque, que fale, que se mostre, e não fique calada. Porque se você calado, você está tomando uma postura também, a da conivência. Se está sendo conivente, está aceitando o que está sendo posto ali. Então precisa ter uma clareza e uma postura maior de todos os presidentes. Se eles quiserem fazer um campeonato melhor, todo mundo tem que falar e não ficar quietinho como um cordeirinho e aceitar tudo.
Muito obrigado, Márcio Reis, Diogo Mesquita, Rodrigo Viga. Muito obrigado a você que nos acompanhou, audiência espetacular da Jovem Pan de novo aqui no Papo de Setorista e já fazendo convite, porque final de semana tem muito futebol aqui na Jovem Pan e segunda-feira tem mais Papo de Setorista às 18h30. Às vezes a gente chega um pouco adiantado, às vezes um pouco atrasado, mas a gente sempre está aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes com o Papo de Setorista para você. Então, muito obrigado a todos, sextou e tamo junto.